Eu estava há pouco a agradecer a mudança de ontem para hoje, porque realmente para mim é mais calmo hoje do que ontem. Ontem seria complicado, não teria tanta disponibilidade e acho que, para bem da nossa causa, a mudança de um dia vai melhorar e estou aqui com mais tempo para poder vos ouvir. Eu daria já a palavra. Eu tenho aqui, eu prefiro aqui o meu, porque eu já estive a ler e já tenho as minhas anotações. Portanto, eu daria a palavra e fazia a vossa exposição. Bem?
Pronto, eu tenho que carregar aqui, não é?
Sim.
Digníssima Comissão, Excelentíssima Senhora Presidente, Excelentíssimos Senhores Deputados e todos os presentes. Em meu nome pessoal e em nome da associação que dirijo, a mover, desde já agradeço a oportunidade da nossa presença. E, antes de mais, elogiar o trabalho desenvolvido na persecução de direitos e deveres legais e a sua regulamentação. É com a premissa que a sociedade precisa, em muitos casos, de legislação que regule, proíba e controle, que a mover e agarra, trazem até voz esta petição, cujo tema nos preocupa pelo descontrole resultante do crescente comércio ilegal e às claras de animais domésticos, da nossa fauna e exóticos, sem controle das autoridades competentes, a preços não regulados e não sujeitos a qualquer controle legal, veterinário e fiscal. Eu agradeço, antes de mais nada, a presença aqui da senhora Provedora, que tem feito desenvolvido um trabalho excepcional nesta área dos animais na zona de Lisboa e a quem muitas vezes são denunciados casos provenientes destas plataformas, e por isso achamos que seria de todo o interesse ela estar aqui a defender connosco esta petição, até porque foi das pessoas que mais a apoiou na sua gênese. Também aqui a Ana Emaús, porque surgiu, foi uma ideia que surgiu através das duas associações e das boas relações que temos estabelecidas. Vocaciona-se mais para a fauna e os animais autóctones e répteis. E, neste sentido, nós vimos que havia um abuso crescente nas plataformas de internet, como terei a oportunidade de mostrar, e resolvemos fazer esta petição. Eu vou ler aqui um pequeno texto que tinha elaborado, porque acho que assim resume tudo e não te escapa nada. E então continuarei, se me dá licença. É imperiosa uma mudança que passe a respeitar as necessidades físicas e comportamentais dos animais, de acordo com a sua espécie, bem como o cumprimento de alguma legislação já existente e que não é cumprida nem fiscalizada por nenhuma entidade reguladora. Acima de tudo, o que é necessário é que estas plataformas da internet, com divulgação de anúncios classificados e que permitem o comércio de animais, seja proibido ou devidamente regulamentado. Reconhecemos que a proibição da categoria animais em sites classificados não é saneadora deste tipo de situações, pois com a diversidade de canais da internet, a divulgação de informação da compra e venda e troca de animais poderá escapar aos sites de classificados, continuando a existir o problema. Assim, a nossa proposta vai no sentido de se criarem regras apertadas à comercialização e troca de animais online, por forma a que a compra e venda e mesmo troca de animais tenha critérios, normas e exigências que não tem neste momento. Na internet circulam todos os dias novas ofertas de animais, em troca de outros animais, de veículos, de gadgets, como se de objetos se tratassem. Como tal, existe a venda sem controle, em alguns casos ilegais, de animais exóticos, nomeadamente. É esta imagem degradante que vai contra uma sociedade que se quer mais desenvolvida e preocupada com o bem-estar animal. Assim, acreditamos que a limitação criada pelas exigências de regras a curto prazo, a tendência seja a seguinte: deixará de haver a fuga à lei, bem como o tráfico de animais, ou diminuirá, nunca irá, estamos conscientes, nunca irá deixar de existir, mas diminuirá significativamente. Deixarão de existir negócios paralelos que poderão ser considerados evasão fiscal, porque cada pessoa que vende, que não seja um comerciante registado, obviamente que está a vender e não está a pagar os devidos impostos ao Estado. deixará de haver, começará a haver também mais escrúpulos na criação de animais. Muitas vezes os animais são criados em condições absolutamente miseráveis. Muitas das pessoas não terão consciência que quando estão a comprar um destes animais, 90% das vezes os animais vêm sem desparasitações, sem vacinações, os pais têm muitos problemas de saúde que são geneticamente transmissíveis aos filhos. Estamos neste caso a falar de animais domésticos, cães e gatos. Deixará igualmente de haver tantos abandonos de animais. Porquê? As pessoas chegam ali perto de novembro, ai, vou oferecer ao meu filho um cãozinho agora no Natal, e está ali um cãozinho a 100 euros ou não sei o quê, compra o cãozinho entretanto cresce e chegamos a abril, que é o grande mês de preocupação das associações, porque o cãozinho já cresceu, o pai e a mãe não querem o cãozinho em casa, toca de abandonar. Porquê? O custo foi um custo diminuto. Muitas vezes os animais têm problemas de saúde e, tendo problemas de saúde, é mais fácil abandonar e pagar a coima devido ao abandono do que muitas vezes o próprio tratamento do animal em causa. E é uma pescadinha, por assim dizer, é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Portanto, há aqui um outro ponto que eu gostaria de mencionar, que é, e passo a ler o que tinha escrito, deixa de haver abandono porque o animal que custou menos do que era esperado não teve o impacto financeiro da compra e mesmo da responsabilização do que é ter um animal. E, por exemplo, se for uma prenda, as prendas são seres vivos, crescem, desenvolvem-se, têm uma duração de vida estimada e não são uma mera coisa que se coloca ao lado quando já não nos interessa, o que acontece muitas destas vezes. Quando mencionamos a categoria animal, nestes sites, falamos de todos eles, os animais que precisam de ver a sua existência regulada e que, para tal, nós iremos avançar, especificamente a doutora Inês irá falar sobre isto e a Ana igualmente, qual é a solução, porque isto não basta, a meu ver, chegarmos aqui e apresentarmos o problema. Temos que tentar arranjar a alternativa em conjunto e assim propomos que os animais colocados à venda na internet terão que ter a indicação de um número de registro animal atribuído a cada animal, o que obrigaria ao seguinte: a criação de uma base de dados, para já, e ao proprietário fazer um registro nesta base de dados, nomeadamente na DGAV, como alojamento para fins comerciais ou não. Haverá sempre o argumento de que nos podem dizer que quem irá controlar isto, as próprias associações animais têm todo o interesse em fazê-lo, porque são elas que levam depois com os abandonos, regra geral, não é? Depois, todos os animais obterem esse número individual nacional teriam de cumprir as regras de vacinação e microchipagem obrigatória. No caso dos animais serem bebés, estes teriam de ser registados como filhos e com o número de microchip da mãe, e haveria um período de 8 meses para a atualização do seu registro para microchip individual e de vacinação obrigatória. Queremos também que uma base de dados única que vá integrar a base do SICAF e do CIRA e uma base de dados internacional seria uma grande ajuda, porque neste momento nós temos duas bases de dados, como deve ser do vosso conhecimento, que não estão interligadas. Ou seja, eu posso ter inclusive uma base de dados, se eu for para o estrangeiro, o número poderá constar numa e não na outra, e o animal até pode ser roubado e nunca se consegue saber. A existência da possibilidade online em todos os municípios de se obter a licença camarária para um animal sem necessidade de deslocação à junta de freguesia, colidindo muitas vezes com os horários do cidadão. Ao exemplo disso é a junta de freguesia de Carnaxide, que quem quer registar o seu animal pode fazê-lo online. É muito mais rápido, é um serviço que escusa o cidadão de estar a perder tempo ou de arranjar desculpas que não pode lá ir porque não tem o serviço disponibilizado. Portanto, é uma ideia que fica, que espero que vos ajude. E uma coisa muito importante a nosso ver é a uniformização do valor da licença camarária para não haver taxas discriminatórias. Muitas vezes também nos indagam para que é que são utilizadas estas taxas, que são pagas às juntas de freguesia, porque o cidadão paga uma taxa e não vi nenhuma vantagem ao pagar essa taxa. Esta taxa poderia, por exemplo, financiar esta base de dados ou apoiar outros serviços que sejam especificamente para animais. E eu dou-vos um exemplo muito rápido. Eu vivo numa aldeia que tem cerca de 500 habitantes e eu sou a única pessoa que tem um cão. Todas as casas têm um cão, mas o meu é o único que está registado. Portanto, isto mostra bem o exemplo do que é. As pessoas não estão para pagar taxas, nem têm tempo para estar a ir às juntas de freguesia, muitas vezes. E assim, eu termino e vou passar a palavra aqui à Ana Emmaus, não sem vos mostrar antes umas imagens sobre esta petição e que ilustram um bocadinho os casos daqui que estávamos a falar.
Eu depois agradecia se me pudesse dar isso para tirar.
Sim, claro que sim, senhora.
Vou deixar cá ficar, porque para mim é extremamente importante, até para o relatório que eu vou fazer e mesmo para a minha defesa em certos aspectos que aí estão.
Ok.
O projeto que eu vou apresentar.
Muito bem, senhora, com certeza. Terei todo o gosto. Temos aqui um senhor que quer trocar um Bolterrié por um sofá ou chaise longue ou TV LED ou alguma coisa. Eu vou aqui voltar atrás. Anterior. Ou alguma coisa de útil para a casa. Estes são exemplos que nós nos deparamos quase diariamente na internet. Vamos passar aqui um outro caso, que é um labrador puro. Quando não se lê bem, eu meti ali a legenda, fiz um resumozinho daquilo que se pretendia. O senhor poderá aceitar eventuais trocas e retomas, tais como telemóveis, tablets, MacBook, consolas ou uma PS3. Nós estamos a falar de uma vida por um telemóvel ou um tablet, não é? Neste exemplo temos um senhor que vende uma cadela desparasitada por 50 euros, não se vê ali, mas eram 50 euros, e que poderá negociar trocas que envolvam artigos como um monitor LED ou então uma pistola de pregos pneumáticos, que é muito interessante. Pronto. Neste caso aqui, temos este senhor que está a vender esta cobra ou a trocá-la e que é muito mansinha, tem cerca de 3 metros e a largura de um braço. O terrário ocupa muito espaço. Eu enganei-me aqui na temporização. E o senhor mudou de casa. Então aceita a troca por um carro, uma moto ou um barco. Esta cobra, deixem-me dizer-vos que esta cobra é, como é que se diz? Permitida em Portugal. Acontece que quem a comprou teve que fazer um registro. E a Ana vai falar mais especificamente sobre isto. Só que quem está a aceitar a troca não vai ter que se registar, porque foi uma troca. O senhor entregou um carro, ou entregou uma moto que não queria, ele levou uma cobrinha para casa. Eu posso-vos dizer também, e não me querendo alongar, eu tinha um casal há muitos anos, há uns 20 anos, que eu já não sou tão novita quanto isso, que tinha uma piton. E o casal adorava a piton, até ao dia em que se divorciaram. Eu sou natural da Figueira da Foz. Eu vim a saber depois que a cobra tinha sido abandonada no penal de Leiria, porque ninguém sabia, ninguém queria ficar com a piton quando se divorciaram. O que é que acontece? Isto é um exemplo que se passou há 20 anos, nunca houve nenhum relato de algum problema que houvesse por ali, mas neste caso estamos a falar de uma cobra que é legal em Portugal. E a pessoa com quem este senhor está a trocar a cobrinha muito mansinha, de uma largura de um braço, poderá trocar com uma pessoa que não tenha escrúpulos. E se houver uma criança ou uma pessoa que vá passear a um sítio onde uma cobra destas seja abandonada, poderá ser vítima da mesma. Portanto, isto assume mais ou menos a perigosidade de uma arma de fogo, por exemplo. Temos aqui, por exemplo, o exemplo deste cão lindo, como o senhor diz aqui, que vende ou troca por jogos e consolas e que só responde por e-mail. De notar que o dog argentino é uma das raças listadas como perigosas. Portanto, obrigando o próprio detentor a um registro criminal limpo, a seguros, etc, etc. E não há controle. Contactado o LX, nomeadamente, o LX diz que a responsabilidade não é deles, porque isto é um negócio entre as partes. Contactada a polícia diz que não pode intervir, porque não pode ser o agente provocador. Portanto, não podem telefonar ao senhor e dizer, eu quero lhe ficar com o cãozinho, e depois chegam lá, olham, afinal sou da polícia. Não podem fazer, porque podem ser acusados de ser o agente provocador da situação. E para finalizar, vou-vos mostrar este senhor que vende. Ele dizia que era um braço, mas não. É um braco alemão ou troca por uma arma de caça. Ou seja, se qualquer um de nós quiser ter uma arma, tem que ter licença e porte de arma, tem que ter registro criminal, a arma tem que estar registada. O que é que acontece quando este senhor troca este animal por uma arma? Nada disto é observado. Pode ser cometido um crime, ainda em nome do outro, que vai dizer que trocou por um cão ou que não sei o que, ou que não sei o que mais. Como ninguém é responsabilizado, é preciso haver uma alteração normativa a que isto tenha que ter um fim, tenha que chegar ao seu fim.
Eu queria lhe pedir um favor. Se isto pudesse passar por o computador.
Eu deixo-vos a.
Eu não vou muito, não vou à internet e isto magoa muito, custa muito. Mas eu vou alterar, se calhar, a minha intervenção de terça-feira com uma audição. E eu precisava disto para tirar fotografias.
Eu terminei a minha intervenção, espero ter sido esclarecedora nos pontos e no porquê desta petição e de termos feito tanta força para que ela fosse, chegasse até aqui, porque é imperioso tratarmos desta situação. Agradeço a sua disponibilidade que tiveram em ouvir-me, peço desculpa de alguma coisa que tenha corrido menos mal. Exatamente. E são casos de saúde pública, muitas vezes, porque há animais que são vendidos com sarna, por exemplo. Nós temos um caso apreendido em Chaves, em que os cães estavam numa miséria, nós gastámos balúrdios, e o senhor, um dos bebés daquela ninhada, foi vendido no dia em que os animais foram apreendidos. E foram vendidos naquelas condições. Isto são casos de saúde pública. Não é só uma questão meramente animal. É um caso de saúde humana também. E a evasão fiscal já diariamente perde milhares. Milhares.
Obrigada.
Nós podemos enviar em formato digital também. É melhor. Eu envio porque eu, infelizmente, a minha... Está bem. E eu então venho... Eu, da minha parte, venho falar em representação da Associação Garra, que é uma associação que tem preocupação pela proteção de animais exóticos e selvagens, os da nossa fauna, que são os autóctonos. E junta-me a Mover, a Garra junta-se a Mover, porque a internet também é um veículo de venda de animais cuja detenção é ilegal no nosso país, que é o caso de vários primatas que estão à venda, como chimpanzés, a grande maioria são saguis ou outros primatas à venda, e também grandes felinos. Nós encontramos um serval, ao longo do tempo temos visto pumas, tigres, leões, que são de circos, que andam pela Europa inteira e tentam vendê-los pelos todos os países utilizando estas plataformas, e acaba por ser uma forma de aliciar e aumentar o tráfico de animais, que, não sei se sabem, é o quarto maior no mundo. Essa é uma das nossas grandes preocupações. A outra é a venda de animais que são CITES, que são animais que são abrangidos pela Convenção Internacional de comércio de flora e fauna de espécies ameaçadas e também da nossa fauna, porque estas pessoas que vendem não são criadores registados no ICN. Temos o grande problema de haver milhares de aves que são capturadas anualmente para serem vendidas na internet, como os melros, as gralhas, imensos passeriformes. E, aliás, se ainda vierem a cantar, ainda cobram um maior valor. É um bónus. Em vez de ser 50, é 200 euros as gralhas que já estão trabalhadas ou os melros. E essa é uma também das nossas grandes preocupações, é o que está a acontecer à nossa fauna. E, aliás, a CPEA e a LPENTA também têm um projeto que é para alertar a população para acabar com a pilhagem de animais na natureza. E o OLX, e as outras plataformas são o meio ideal para as pessoas venderem estes animais, porque eles são tirados da natureza e são vendidos sem ninguém ter nada a dizer. E por isso, as nossas propostas, sobretudo para estes animais, prende-se com a proibição total da venda de animais que são ilegais, da nossa detenção, não é? E são estes animais que fazem parte do anexo 1 da portaria 1226 de 2009. E também a obrigação do anunciante, se quer vender, se é um criador ou um reprodutor e quer vender esse animal no OLX, então deve pôr o seu código pessoal para poder ser identificado como criador. Junto ao ICNF nós podemos fazer isso. E também a obrigação de apresentar um documento de origem do animal que mostre que aquele animal vem de facto de um criador. Porque quando... Desde o momento que nasce... Sim. Neste caso, podemos, se ele tem um documento de origem, nós sabemos quem é o criador e sabemos que animal é que nasceu. E, além disso, a exigência de haver também, além do registro, a serem marcados com um chip. Porque as espécies CITES são obrigadas a serem registadas com um chip ou com uma anilha. Embora há certos casos, como as tarântulas ou os escorpiões, que é difícil isto acontecer. No entanto... O que se faz é que se pede a um veterinário, então que passe uma declaração a dizer que no caso daquele animal não é possível pôr um chip ou uma anilha, mas que foi identificada a origem dele. E isto, no nosso entender, é uma forma de diminuirmos a quantidade de pessoas, pelo menos as pessoas que não são bem intencionadas, de venderem estes animais ilegalmente nestas plataformas. Esta é
a questão está em burocratizar desta vez.
A ideia
é burocratizar. Porque quanto mais burocracias as pessoas deixam. É desmotivador. Se a pessoa tiver que ter um número de uma base.
Ao contrário do que se pede, às vezes.
Exatamente.
Porque se a pessoa tiver que se inscrever numa base de dados, se tiver que fazer um documento a fazer.
É dificultar.
Prova, as pessoas desincentivam-se a.
Exatamente.
Não é pelo trabalho. Mas se o OLX tiver que exigir isto para pôr um anúncio de animais, evita que isto aconteça. Quer trocar, tem que estar registado.
Sim, tem que apresentar um registro.
Registado. Ou seja, se nós sabemos que não adianta estarmos a dizer, olha, agora vamos tirar as vendas e depois as vezes venderem ali e vendem no Facebook. Mas se tiverem regras do género. Não, para vender você, ou para trocar um animal,
tem que ter
um registro, tem que fazer a prova de onde é que vem este animal. Burocratizado. E as pessoas deixam de se motivar a ter a ninhada. Agora, nós tivemos o caso.
E há uns que nem sequer podem, não é? As aves apanhadas na natureza nem sequer conseguem.
Exatamente.
Portanto, acaba logo com esse.
Nós tivemos o caso de uma cadela com 3 anos que já tinha tido 7 ninhadas. E isto consecutivamente, para eles vender os cães a 200 euros, a nossa aqui, 6 cãezinhos, é que ele dá-lhes para viverem o ano todo. Porque é uma coisa desenfreada. Ninguém tem noção de como é que são estes animais. Porque tem uma cadeia mamária que é uma coisa, parece a Marilyn Monroe. Tem as barrigas completamente dilatadas, qualidade de vida. Zero. não existe. Muitas delas são mantidas em casas abandonadas, em buracos autênticos, e só estão para parir. Então, em pitbulls.
Nós ainda temos outro problema, que era o que eu ainda queria falar, que é a proliferação destes animais exóticos. Além disso, tem outro problema montante, que é em Portugal não existe um centro de recuperação destes animais. E então, o que acontece na maioria das vezes é que estes animais ficam no seu detentor, na condição de fiel depositário. Ou seja, há mais animais e a lei não é cumprida, porque a pessoa, como não há um sítio onde colocar o animal, de vez em quando põe-se em jardins zoológicos, mas a grande maioria fica na posse do detentor. E as multas, que por lei são muito elevadas, normalmente o que eles cumprem é sempre muito mais baixo. Porque são pessoas que dizem que não têm meios, que estão desempregadas, por isso é que apanham os passarinhos, por isso é que... E então nada se faz cumprir. Continua a vender e no fundo é benéfico para eles, não é? Não existe nenhuma pena. E para não falar, como a Mafalda estava a dizer, de outras espécies exóticas que são libertadas no meio natural e que competem com a nossa fauna. E que é o caso de tantos papagaios que nós temos à solta em Lisboa, não é? Alguns fogem, mas muitos são libertados porque as pessoas...
As plagas de papagaios, e agora eu já ouvi falar, aqui em Lisboa, é igual que aconteceu em Roma.
É em várias cidades, em Bruxelas também é igual. Mas com isso pode acontecer com répteis e com...
Imensos.
Papagaios?
Papagaios. Porque as pessoas vão que é muito fácil ter um papagaio em casa. Que não é que sujam, estão ali e então depois
tentam-nos fora. Houve muita gente a emigrar.
Que é como Roma,
o cão ainda o metem na internet. O papagaio
abre.
Querem voar. Isso não.
Tem uma filhota aí fora.
Muito bom dia. Começo por apresentar aqui os meus cumprimentos e agradecer pela oportunidade de sermos ouvidos relativamente a esta matéria. Eu, na minha qualidade de provedora dos animais de Lisboa, tenho uma missão muito particular, que é garantir o respeito pelos direitos e pelos interesses legítimos dos animais. Como, de facto, a Mafalda teve aqui a oportunidade de dizer, para além de colaborar com diversas associações de proteção animal, tenho colaborado também com os próprios órgãos de polícia criminal, desde a PSP, a GNR, a ASAI, e também aos próprios institutos que temos na cidade que visam acolher estes animais, desde a Casa dos Animais de Lisboa, à Quinta Pedagógica, ao Centro de Recuperação dos Animais Selvagens, que todos os dias recebem animais, digo até diariamente, no Centro de Recuperação, por exemplo, dos Animais Selvagens, quem se desloca ao local pode ver de 5 em 5 minutos a recebermos, por exemplo, a GNR, CEPNA ou CNF com animais apreendidos, decorrentes destas, não só desta criminalidade, mas também de outras situações de apreensão. E, portanto, existe toda uma dinâmica na cidade de Lisboa que está atenta a estes fenómenos e que, infelizmente, vêm-nos parar às mãos os casos, às vezes, até mais difíceis de lidar, porque, como já se referiu aqui, os órgãos de polícia criminal têm, de facto, uma limitação legal na sua atuação, que tem a ver com o facto de não poderem atuar como um agente incitador. Portanto, eles não podem provocar a ação aqui, o cometimento de um ilícito e, portanto, há uma grande dificuldade de fiscalização no domínio destas matérias. Falar também que existe aqui um problema muito grande da venda desregrada destes animais. Eu, enquanto provedora, recebo diferentes denúncias, desde a venda dos animais como potencialmente perigosos, pitbulls, rottweilers, entre outras raças, animais que serviram toda uma vida de reprodução e que muitas vezes, quando chegam ao final de ciclo reprodutivo, não se têm mais valor económico e, portanto, acabam por ser trocados, como vimos, ou por outros bens, neste caso materiais, e não de seres vivos, ou então vendidos por meia dúzia de tostões. Temos também situações bastante gravosas de animais que se verifica logo no próprio anúncio que não existem condições de alojamento, como depois é muito difícil chegar até ao anunciante, é muito difícil chegar também ao animal em si. E isto significa que as forças de polícia não vão depois poder resgatar o próprio animal, ou até mesmo se tiverem conhecimento do local, têm que aguardar pela emissão de mandados judiciais, o que muitas vezes leva a que os animais desapareçam. Portanto, há todo aqui um fenómeno que vai depois comprometer até a própria lei de criminalização dos maus-tratos e abandono dos animais de companhia, pelo menos na sua eficácia. A par da questão dos animais e das questões de saúde pública e de bem-estar animal, existe também um outro fenómeno associado a estas vendas, que tem sido, curiosamente, tem-me sido feito chegar, que é, por exemplo, a venda dos próprios microchips. Ou seja, um particular, acedendo a estes produtos, pode depois trocar o microchip do animal, e a lei diz-nos que é obrigatório ser o médico veterinário a colocar o microchip, e pode, de facto, num animal roubado, por exemplo, trocar facilmente o microchip, a identificação do animal, enviá-lo para um outro país ou até mesmo permanecer em Portugal e facilmente trocar a identidade deste animal. Estas situações têm sido frequentemente reportadas à ASAI, que está a acompanhar estas denúncias, mas, de facto, temos aqui um grave problema de outro tipo de ilícitos, como as infrações antieconómicas e de saúde pública, que estão aqui associadas. Para além da venda deste tipo de quer do microchip, quer de medicamentos também médico-veterinários, temos também os próprios artefactos, muitas vezes, utilizados para a captura destes animais. No caso, por exemplo, dos pássaros, é proibido armadilhas que passem por capturá-los, magoando os animais, que continuam a ser vendidas no OLX de forma ilegal. Portanto, há todo aqui um fenómeno, toda aqui uma conjuntura que, de facto, é bastante danosa para os animais e para o seu bem-estar. Não só por razões tendentes ao seu alojamento e às condições que a lei nos diz que eles devem ter, mas também porque a sua divulgação desregrada vem propiciar a que, de facto, passe impune à margem da legislação a troca, a venda e até a reprodução. Também não é menos comum recebermos queixas de denúncias de... Divulga-se, por exemplo, que uma determinada cadela está apta para procriar com um determinado cão, muitas vezes as tais raças potencialmente perigosas, às vezes até associadas à própria criminalidade, tráfico de droga, lutas de cães, e, portanto, tem-nos sido muito difícil combater estes fenómenos no ponto de vista, no terreno, no dia-a-dia. Isto depois tem uma outra consequência, que é, de facto, o abandono e os maus-tratos. Dar-vos nota de que o feedback que tenho da maior parte dos municípios, e não apenas da realidade de Lisboa, porque como provedora dos animais de Lisboa tenho sido chamada aos diferentes municípios do nosso país, inclusivamente já fui aos Açores e à Madeira, ver a realidade que lá se passa, e nós temos nos grandes centros urbanos uma média anual de 3 mil animais ano a entrar nos canis municipais. Animais que são provenientes muitas vezes das tais ninhadas que depois não são vendidas, portanto não há aqui nenhum controlo desta reprodução. E estamos a falar depois do consequente abate, do consequente maltrato e, portanto, todo um fenómeno que é um flagelo aqui do abandono. Obviamente que a regulação não é a solução única para combater este flagelo, ou seja, passarmos a ter uma identificação do criador no LX, por exemplo, não vai ao fundo da questão. Temos, de facto, aqui também um problema que depois é transversal, que é o da identificação dos próprios animais e do controlo do registro destes animais. De facto, a criação aqui de uma base de dados que fosse única e que permitisse centralizar quer o registro do criador, quer o próprio microchip e a identificação eletrónica do animal, poderia mais facilmente permitir às autoridades, quer médico-veterinárias, quer policiais, que perante uma denúncia mais facilmente chegassem até ao animal. E aqui é importantíssimo que haja medidas de desmaterialização. Isto é, hoje em dia as pessoas para registarem um animal têm que se deslocar pessoalmente a uma junta de freguesia. Se houver uma base de dados online que permita o registro simplificado do animal, obviamente juntando o comprovativo do microchip, do cartão de cidadão, portanto da morada atualizada do seu detentor, ou no caso de uma fêmea latente ou gestante, dizer que aquela cadela vai ter então uma ninhada, facilmente haveria um maior controle de todos os agentes, da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, dos médicos veterinários municipais, da própria polícia e até dos serviços de finanças, no caso depois da venda não legalizada daqueles animais. Muitas das vezes nós nem sequer temos a atividade declarada por parte destas pessoas que se dedicam de forma amadora, como uma forma aqui um bocadinho de fugir às suas obrigações fiscais e, portanto, esta plataforma permitir-nos-ia obter um maior controle de toda esta atividade. E isto não é, de facto, inovador na União Europeia. Existe um estudo que poderei fazer-vos chegar por via e-mail da Dogs and Cats Alliance, que se dedicou a verificar em cada país qual é que é o ponto de situação relativamente quer ao registro, à identificação eletrónica e até mesmo à divulgação destes animais nas plataformas online, como o OLX ou o Custo Justo. Existem, de facto, aqui três exemplos. Sim, sim. Não faz mal. Claro. Existem três exemplos bastante positivos na União Europeia, como a Bélgica, a França e o Luxemburgo. Estes países já regularam estas matérias e, de facto, criaram Bélgica, Luxemburgo, França e Luxemburgo. Eu depois farei chegar-vos este relatório, se me facultarem o e-mail, porque é muito interessante os aspectos que eles regularam.
Uhum. E mesmo no histórico da falta de responsabilização que há por parte dos descendentes. Até porque, se nós formos a reparar em termos, como estava a dizer muito bem a doutora Inês, se repararmos só, no mínimo, teriam que ser pagos 23% de IVA em relação à venda do animal. Um animal custa 500 euros, estamos a falar de 100 e poucos euros. Se formos só ver só na região de Lisboa, ontem, ao dia de ontem, tínhamos mais de 50 pontos franceses à venda.
Isso agora está muito mais no nível.
Só em Lisboa. Uhum. Nós estamos a falar do dinheiro que não é declarado. Uhum. Ou seja, nós estamos a falar de uma empresa geradora de milhares, quase arrisco dizer, milhões de euros.
E há aqui também um aspecto que é, no caso dos animais de companhia, uma vez que há esta reprodução descontrolada, há um desvalor, por assim dizer, do próprio animal. Isto, se nós pensarmos até em termos economicistas, isto é um bocadinho como a lei da oferta e da procura. Se um bem é raro, ele tende a ser mais estimado e a ter um maior valor. De facto, com esta reprodução descontrolada, os animais são livremente vendidos no OLX como se de bens materiais se tratassem e, portanto, facilmente as pessoas põem de parte, porque se aquele cão não serve, facilmente adquirem um outro. No caso dos animais selvagens, é um outro fenómeno. Há animais a serem vendidos por 2 mil e 3 mil euros no OLX. Uma coruja, por exemplo, pode ascender aos 3 mil euros, sendo que no mercado ilegal ascenderá a muito mais valores. Mas em relação ao quadro comparativo aqui da União Europeia, em Portugal, por exemplo, a única coisa que tem que ser licenciada é o alojamento em si. Ou seja, a atividade, tem que haver a abertura da atividade nas finanças, mas não há a sua declaração junto à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, nem tampouco do próprio Ministério. Se passarmos para a França, Luxemburgo ou, por exemplo, a Bélgica, isto já não acontece. Existe um código que o criador tem de ter, que tem que ser obrigatoriamente divulgado no anúncio, sob pena de não o poder publicitar. A partir do momento em que é colocado aquele código, o próprio mercado pode autocontrolar-se. Isto é, vamos imaginar que eu, de má fé, colocava o código de um outro produtor, porque não o tinha, e colocava no anúncio. Obviamente que os próprios interessados, por uma questão de concorrência, fiscalizam-se e denunciam quando existe uma situação anónima lá. Dizer também que em alguns destes países, por exemplo, animais até às 8 semanas de vida não podem ser vendidos na internet ou sequer numa loja ou nos centros comerciais. Portanto, existe também aqui uma idade mínima a partir da qual poderá ser divulgado o anúncio daquele animal, para salvaguardar que a socialização que é devida e que o bem-estar do animal está aqui acautelado até à idade em que ele possa então ser separado da sua progenitora. Para além disso, é também proibida de forma completa a venda de animais, que seja proibida a sua detenção. Se de facto é um animal que pertence à categoria 1, ao anexo 1 da CITES, não poderá ser divulgado de todo neste anúncio. Em Portugal existem outras matérias, outras áreas em que isto já acontece. Pensámos, por exemplo, no mercado imobiliário. Uma imobiliária tem que divulgar a licença AMI. Portanto, no OLX, na plataforma online onde vende o imóvel, tem que colocar qual é a licença que tem enquanto agente imobiliário e, portanto, não pode prosseguir a sua atividade sem colocar lá esse licenciamento. Portanto, não estamos a falar de nada inédito no nosso país, transposto para uma outra área que nem sequer é uma área tendente aqui a acautelar o bem-estar de seres vivos e de seres sencientes. Dizer-vos também que, do ponto de vista das normas comunitárias que vigoram no nosso ordenamento jurídico, a Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia, que foi ratificada por Portugal em 1993, veio apelar aos Estados-membros que criassem normas mais protecionistas para o bem-estar animal, quer do ponto de vista da sensibilização, quer do ponto de vista da prevenção. E reconheceu, na sua área preambular, de forma muito importante, obviamente que estamos aqui no âmbito do direito proclamatório, mas que reconhece o vínculo que existe entre o ser humano e, no caso particular, dos animais de companhia, bem assim como o dever de respeito que temos de respeitar todas as criaturas vivas. Portugal, enquanto Estado-membro, enquanto Estado-parte desta Convenção, de facto pode aqui, ao regular estas matérias, vir dar este salto legislativo que a União Europeia tanto tem apelado e tanto tem proclamado aos Estados-membros que o façam, porque não faz muito sentido que continuemos a permitir que, de forma degradante, os animais continuem a ser detidos. Se, de facto, através da regulação pudermos dar um passo em frente para que haja uma maior proteção, uma maior fiscalização e um maior cuidado, poderá ser esse o caminho, mais até às vezes do que a abolição de determinadas atividades, porque, obviamente, depois será o próprio mercado a controlar-se e a regular-se. O próprio artigo 13º do Tratado de Funcionamento da União Europeia vem também instar aos Estados-membros que, no domínio das políticas agrícolas comuns, tenham em consideração o bem-estar animal enquanto seres vivos sencientes. Ou seja, Portugal terá aqui neste domínio também que acautelar por razões humanitárias, por razões de cuidado com os seres vivos. E ouvimos muitas vezes o argumento, eu enquanto provedora é certo que não costumo, de facto, quer nas conferências que vamos, quer no domínio, esta questão muitas vezes não é colocada, mas em algumas audições já ouvimos o argumento que estarmos a reconhecer os direitos dos animais é estarmos a pôr em causa os direitos humanos. Isso não é verdade, muito pelo contrário. Estarmos a elevar a fasquia da proteção animal é estarmos a elevar a fasquia do respeito pelo próprio ser humano. E, portanto, enquanto sociedade, deixo aqui o apelo para legislarmos também esta matéria, porque o animal não é uma coisa, pode ser uma coisa jurídica, mas não é uma coisa física. E, portanto, é importantíssimo que se dê aqui este passo e deixe este apelo enquanto provedora para que esta matéria de facto seja regulada e que facilite a atuação de todos nós no dia-a-dia que nos dedicamos à proteção animal. Muito obrigada.
Acho que já foi tudo.
A preparação tinha sensibilidade e conhecimento, porque fui criada sempre com animais. E os meus pais, principalmente o meu pai, tinha uma sensibilidade extraordinária. Eu não era veterinário, mas todos os cães que encontrava era ele que os tratava, porque também não havia clínicas naquela altura. E era só a sensibilidade. E pegamos naquilo. E eu própria, aqui, brincavam comigo, não é? Quando passava no corredor, ou ladravam, ou miavam. Bom, isso nunca me preocupou. Porque, primeiro, penso que quando nós temos uma causa e acreditamos na causa, e eu acredito na causa dos direitos humanos, e é aí que eu trabalho muito, até a nível internacional. No Parlamento Mundial, fui eleita vice-presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Democracia. A primeira vez, Portugal nunca teve nenhum cargo. Fiquei espantada quando apresentaram a candidatura de Portugal e devo-vos dizer que o meu presidente da delegação era o engenheiro João Caravinho e eu até pensava que era, estavam a referir ao engenheiro João Caravinho. Fiquei espantada quando o meu nome foi anunciado, não tinha o currículo lá, nem tinha apresentado candidatura, e foi até o meu colega de outro partido, o deputado Duarte Pacheco, que tratou logo do currículo. E o que é certo é que a candidatura avançou as outras foram retiradas. Eu fui nomeada pela primeira vez, depois, normalmente uma segunda vez não se consegue, mas uma terceira vez foi raro. E no aspecto dos direitos humanos, e sempre incluí quer a causa do ambiente, quer da fauna e da flora. E como sempre trabalhei com os Médicos Sem Fronteiras, no aspecto do pate vitamínico, por sensibilidade, mas também para cortar muito os ataques que eu tinha aqui, que é esse, aos direitos humanos, quando aos direitos dos animais, quando os direitos humanos se devia era trabalhar nessa área. Eu comecei a trabalhar nessa área também por sensibilidade. E isso fez com que aqui terminasse muito os ataques, porque quando apresentei pela primeira vez o projeto e se conseguiu uma união de todos os partidos, tivemos que cortar muita coisa, porque eu não falava de touradas, falava só de um espetáculo, não para crianças, desde que não fossem acompanhadas pelos pais. Depois vieram aí os toureiros, não falava de pesca, vieram logo aí a Associação dos Pescadores. Portanto, foram 4 anos, quase 5, de um massacre. Devo dizer que a comunicação social foi extremamente importante, porque nunca pensei, mas colocou-se ao lado da causa animal.
Porque há muitos animalistas dentro da comunicação
social. E devo muito à Margarida Amarante, e devo muito ao primeiro marido dela, que era o Rangel, que mandava na SIC naquela altura e que me colocou à disposição a televisão, que dialogava muito comigo, e eu até fui madrinha deles na Associação Zoófila. Fui a madrinha deles. Portanto, tivemos sorte que a comunicação social, muitos artistas e as escolas. As escolas foram extremamente importantes, porque se iniciou aí uma sensibilização e porque conseguiram 150 mil assinaturas que nunca entrou nesta casa, portanto, conseguiram num instante, e foi as escolas que fizeram isso, claro, também as associações ajudaram. E, portanto, tem sido um longo caminho, sempre com esses ataques, e tem sido a minha preocupação ligar sempre o direito dos animais aos direitos humanos e à proteção do planeta. E as coisas têm melhorado. Mas tem sido o passo a passo. E quando há uma conquista, eu fico... Tenho aqui também, tirando agora o André que entrou, mas tenho também um colega meu que tem dado que é o Pedro, Delgado Alves. Tem sido extraordinário, porque além de sensibilidade, cobre a área jurídica. E tem sido um grande companheiro meu. E quando nós conseguimos qualquer coisa, ficamos todos contentes, mas vem logo a seguir mais um caso. Isto nunca tem fim, não é? Agora este caso, que eu já conhecia, mas mal. Mas que já conhecia, mas há aqui aspectos extremamente graves, mesmo que o próprio governo tem a obrigação de olhar, que poderemos ajudar no aspecto até económico, o governo, e será por aí que se poderá entrar, que se poderá que é, entrar, não sei, tenho que falar com o doutor.
E quando falava há bocadinho em casos de saúde pública, esqueci-me de vos contar um pequeno caso. Uma das coisas, quando a gente começou a fazer esta petição, andámos à procura de anúncios, que achámos que podiam ser relevantes e exemplificativos da nossa situação. Então havia um senhor que enviava tarântulas por correio. Eu, por acaso, não pus isto na apresentação que vos trouxe hoje. E isto, além de não passar na cabeça de ninguém, enviar uma tarântula, acho eu, quer dizer, passa na cabeça daquele senhor, não é? Mas não é uma prática comum, creio eu, espero eu. É um perigo realmente para a saúde pública. Porque, imagine, quase todos nós temos filhos, e que o miúdo está em casa e que vê uma caixinha, ah, é para o pai, e o pai virou as costas e pega na caixinha e abre, e a tarântula ali.
Sim, isso é, por exemplo, as notícias de Londres e de Nova Iorque, que nos esgotos, não é?
Exatamente.
Até os crocodilos.
Exatamente. O que é que se passa aqui?
Crocodilos e cobras é o nosso cada dia.
O LX desresponsabiliza-se completamente na matéria. E o que nós podemos ter sempre é quem coloca, porque descarta a responsabilidade, dizendo que a responsabilidade é de quem está a vender. Isto é altamente limitativo, porque uma pessoa não pode andar atrás de todos os anúncios, não fazemos outra coisa.
Eu agradeço muito. Eu devo dizer que pedi para ser a relatora, troquei com o CDS, porque achei, embora conheça, mas achei que devia me debruçar mais sobre isto. E tenho aqui já muito para fazer o relatório. Eu também já agora aproveito para agradecer ao Dr. Ruas e ao Dr. Hugo por estar aqui e que me vão ajudar na elaboração do relatório. E na próxima audiência, terça-feira, com o Sr. Ministro, que eu estou a pensar em trocar já aquilo que ia falar. E falar sobre este aspecto.
Posso, se puder deixar um e-mail,
posso só dar uma agenda final? Que eu acho que é muito importante algo que se falou aqui, que é a rastreabilidade, pelo menos a nível de saúde e a nível de segurança até, porque em todo lado nós sabemos que ocorrem surtos e a rastreabilidade é extremamente importante para, por exemplo, este comércio de animais que ocorre sem qualquer controlo. Se alguma vez for meio de transporte de algum agente infeccioso, nós temos zoonoses que estão presentes, que tanto as dermatofitoses como outras charnas.
Até mesmo as ganas. Até mesmo. No nosso país, muito forte.
Mas eu estou a falar só daqueles que passam para o homem. É extremamente importante haver a possibilidade, nós temos a rastreabilidade para saber de onde veio, quer seja um criador profissional, quer seja um amador que esteja em casa a fazer disso negócio, para poder responder e para evitar que o surto se propague. E levante isto para uma situação alarmante, como por exemplo algo que nós felizmente não temos há muitos anos, como a raiva. A nossa vizinha Espanha já teve um ou dois sustos. Se tivesse aqui um susto e fosse através do anúncio do OLX, nós não tínhamos como fazer a rastreabilidade e agir antes que houvesse uma propagação. Portanto, rastreabilidade é extremamente importante.